Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Qual evento que nós temos descrito na Bíblia mais importante? Sem dúvida que o nascimento do Senhor Jesus foi a revelação mais completa e perfeita de Deus. A morte dele na cruz foi a demonstração de maior amor desse Deus. A volta dele, também evento esperado, glorioso, vai ser assim uma coisa tremenda. E todo mundo ansioso para que chegue. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é o evento que garante todas as promessas que foram feitas. É o evento que traz sentido a toda a fé cristã. Concorda comigo? Concordem com a palavra de Deus, né? Isso não é palavra minha. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. A mensagem vai ser em João, mas eu quero só destacar uma ou duas frases aqui de 1 Coríntios 15. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, não tem sentido. É inútil. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que é que a ressurreição é tão importante? Vamos pensar se não tivesse acontecido. Primeira coisa, Jesus seria um mentiroso. Porque ele prometeu. Nós temos no Antigo Testamento, ainda não tudo muito claro, mas nós temos promessas de que Jesus Cristo pisaria na cabeça da serpente, acabaria com a vida dela, né? Teria então a vitória sobre a morte. Nós temos em alguns salmos essa ideia desse Redentor que está vivo, a esperança de salmistas, de homens de Deus. Até Abraão, quando foi oferecer seu filho Isaac, o que ele falou? Ele considerou que Deus poderia ressuscitar o seu filho se ele tivesse que, de fato, executar ali e matar o seu filho. Ele cria no poder de Deus em ressuscitar o seu filho. Isso é Hebreus que nos diz. Então nós temos nesses homens que colocaram a sua confiança em Deus no Antigo Testamento essa esperança clara de que Deus ressuscitaria o seu filho, ou teria poder para fazer isso, para trazer à vida aqueles que estavam mortos. O próprio Senhor Jesus com seus discípulos disse: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria um mentiroso. Não teria cumprido o que ele disse. E com isso, não seria digno de confiança. Acabaria com toda a segurança que a gente tem num Deus que fala e acontece. Num Deus que não é homem para mentir, mas todas as palavras dele têm nele o sim. Tem um sim, então você pode confiar também no que ele diz, que ainda vai acontecer, porque vai acontecer. Não deixa o seu coração te enganar, falar, será? Será? O diabo gosta de colocar dúvida. O Senhor Jesus trouxe certezas. E ele demonstrou. Com a ressurreição dele, ele está dizendo, é tudo verdade. E quem conseguiria trazer a vida a um morto? Só ele mesmo. Né? A segunda coisa, que se ele não tivesse ressuscitado, e teria apenas sido um grande líder que ofereceu sua vida, como é que eu teria certeza de que a morte dele foi mais importante do que outras mortes de pessoas que também se deram em nome de uma causa? Então a gente também não teria essa garantia. Por que ele morreu? Mas tantos outros também morreram. Mas ele morreu, mas com a ressurreição ele está dizendo, aquela morte valeu. Deus ficou satisfeito porque ele estava morto, então teve que ter um poder externo, vamos dizer assim, de Deus, do Espírito Santo, que ressuscitou o Senhor Jesus. E com isso, então, está validando essa obra que tinha sido pensada por Deus com a morte. E com a ressurreição, então, foi cumprido, satisfez aquilo que Deus tinha pensado. Deus se alegrou e falou, está tudo cumprido. Perfeito, ok. Então ele ressurge. E nos garantindo, então, que esse plano de Deus é seguro, é perfeito. E é capaz, então, com tudo isso, de nos perdoar de todo o pecado. Porque nós lemos aqui que seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado, né? Vã a nossa fé, e ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Que Romanos vai dizer que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, também, para nos dizer, olha, quem deposita sua confiança lá na cruz, em Jesus, na sua obra, é limpo dos seus pecados. Não tem mais culpa no cartório. Recebe o selo de justificado, de justo. E o Senhor Jesus garante isso com a ressurreição dele. Então, a ressurreição é o evento mais importante, glorioso, para a sua e minha fé cristã. Fé esta colocada na palavra de Deus. Tudo bem? Amém? Se alguém te perguntar, qual que é o evento cristão mais importante? Qual que é? A ressurreição. Isso aí garante o perdão dos pecados, garante a salvação. Posso crer no amanhã, garante a vida eterna, garante que ele vai vir me buscar, garante que eu vou passar a eternidade lá com ele. E se eu tenho essa confiança cada vez mais ampliada e segura e firme, mas eu vou deixar as palavras do mundo de lado e vou me agarrar às palavras de um Deus que fala e acontece. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João, escrito pelo discípulo João, a quem Jesus amava, ele narra três encontros de Jesus ressurreto com os seus discípulos. E o tema da mensagem hoje é Encontros com o Ressuscitado. Nós temos três encontros, depois da ressurreição de Jesus, com os seus discípulos, descritos aqui nesse Evangelho de João. O primeiro, versículo 19. No mesmo dia, no dia que o Senhor Jesus ressurgiu, logo de manhã cedo, ao cair da tarde. O que aconteceu entre esse momento e esse cair da tarde? Ele foi dar uma passeada com dois discípulos indo para Emaús. Lembra da história de Lucas, lá que a gente viu domingo passado, à noite? Então, ele foi dar uma caminhada com dois discípulos, indo para Emaús. E aí, então, deve ter terminado essa jornada. Voltou para Jerusalém, ele não estava preso ao tempo, né? Então podia transportar rapidinho assim, mas foi um dia intenso. E agora no cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Qual que é o único discípulo que não estava nesse encontro aqui? Tomé. Tomé não estava, tá? Com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Senhor Deus, abençoa esta mensagem. Dá, Senhor Deus, as tuas palavras. Fala aos nossos corações e nos alegra nesta manhã com esta verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Senhor Deus, limpa os nossos pecados, purifica-nos e que seja o Senhor vivo aparecendo em nós, através de nós, nestes momentos. Faz o mesmo ali com os pequenos reunidos também, ouvindo esta mensagem gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu queria destacar desse primeiro encontro é a paz que o Senhor Jesus traz. Qual que era o cenário? Os discípulos estavam com medo, estavam tristes, estavam chorando. Outros evangelhos nos descrevem essa angústia, estavam perturbados, estavam angustiados. Tinha ali um cenário fúnebre. Por quê? Se o nosso mestre, que era a nossa garantia, a nossa segurança, e que dava palavras bem dadas para os fariseus e os discípulos, uau, que legal, manda mesmo neles e tal. Outros momentos, né? Eles também recebiam lá as suas disciplinas, mas era com amor, era um mestre que estava ali com eles, querendo formar neles o caráter desse mestre, do Senhor Jesus. Era uma segurança, estava ali o tempo todo com eles, ia para lá, ia para cá. E como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo todo? Eles não tinham solução, mas o mestre deles tinha solução. Manda sentar aí. É, manda sentar, mas como? Sem dinheiro, sem nada, não tem pão, não tem padaria perto? Pode deixar que a gente vai dar um jeito. Então imagine essa vida intensa desses discípulos com Jesus e de repente esse Jesus foi embora. E a acusação foi que ele tinha blasfemado, que ele tinha se feito Deus. E aí pensaram, bom, se começaram com o mestre e prenderam e mataram, nós somos os que vão atrás dos seguidores, certo? Vocês também pensam a mesma coisa? Então estavam com medo por um monte de coisa, por já não ter mais o Senhor Jesus, e também por pensar que tipo de retaliação poderia vir da parte das autoridades. Agora vocês estão sem nada, sem segurança nenhuma, vocês são os próximos, vocês vão morrer aqui agora, a gente não quer ninguém que propague essa mensagem. E eles estavam trancados, talvez nesse cenáculo, onde eles tinham comemorado a Páscoa, com pavor, com temor, assustados, perturbados. E aí o Senhor Jesus vem e as primeiras palavras que ele diz são quais? Paz seja convosco. Só que essas palavras agora, elas tomam uma proporção muito mais profunda do que até então. Por quê? Porque agora eles podiam desfrutar da verdadeira paz, porque Jesus tinha concluído e cumprido a morte dele na cruz, que traz a verdadeira paz com Deus. Porque os pecados agora já não têm mais poder de levá-los para o inferno e para a morte. Ali Jesus tinha cumprido, morreu, não só como era no Antigo Testamento e até um pouquinho antes da crucificação, que os sacrifícios cobriam esses pecados, mas agora de fato tinha sido pago o preço exigido por Deus para que esses pecados não tivessem mais nenhuma ação, nenhum poder para tirar a vida de quem colocasse a sua confiança no Senhor Jesus. E aí então quando Jesus vem e diz, paz seja convosco, ele está dizendo, essa paz é a mais importante que eu quero que vocês tenham, que vocês não fiquem mais temerosos quanto à vida. Pode ser até que vocês vão ser perseguidos, pode até ser que vocês vão perder emprego, pode até ser que vocês vão ficar meio doentinhos, pode ser até que vocês vão ter alguns problemas aí de relacionamento, mas essa paz, garantida por Cristo na cruz, ninguém pode tirar. E é por isso que Jesus fala, olha, olha o meu lado, olha as minhas mãos, logo depois da paz seja convosco, olha o que ele diz aqui no versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos. Para onde que ele está focando? Está focando o amor que Jesus tinha demonstrado ali na cruz. Não era apenas o seu corpo físico ali, olha aqui como eu sofri bastante. Ele está levando os discípulos a olharem para o benefício daquela morte na cruz, para o seu grande amor, e falar, isso aqui é só comprova de que tudo aquilo que eu ensinei para vocês se cumpriu, e agora vocês podem desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, que não é apenas ausência de tribulações e de problemas e medo e pavor e angústia, mas que é a segurança no Senhor que pagou o preço desse pecado. E o preço é a morte, e alguém voluntariamente se deu, se ofertou, e por isso a vida está garantida para quem deposita a sua confiança. Os discípulos tinham depositado a sua confiança e fé no Senhor Jesus, mas agora fechava essa fé com essa obra que tinha sido realizada na cruz, mostrou as mãos e o lado. E qual foi a reação dos discípulos? Alegraram-se! Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Você desfruta dessa paz que só é dada pelo Senhor Jesus, contemplando as suas feridas, mas por trás das feridas, contemplando a cruz, a morte. mas de alguém ressurreto? E o meu primeiro ponto é: você só vai desfrutar de paz verdadeira, completa, se você contemplar as feridas de Jesus ressurreto. Se você contemplar a cruz de Cristo e aquilo que significa mais que ele não ficou naquela cruz, mas que ele está vivo. Contemplar as marcas deixadas pela cruz no Jesus ressurreto traz a verdadeira paz e alegria. Não importa o que você esteja vivendo, essa paz ele garante, se você crê no Senhor Jesus. Tem muita gente, inclusive nas igrejas, que não desfrutam dessa paz, porque não contemplam suficientemente as feridas do Senhor Jesus e aquilo que elas remetem, que é esse grande amor, e que elas remetem a um Cristo que pagou tudo aquilo que devia ser pago pelos pecados, não importa a gravidade deles. Mas quanto mais você contempla na cruz, e a ceia, ela nos remete a isso, é para a gente lembrar, olha, ali que está baseada a nossa fé, nossa garantia, nossa segurança. Mas ele não ficou morto, e a ceia diz, ele voltará. É no Jesus ressurreto que você vai desfrutar disso. E o mesmo escritor do Evangelho de João, em 1 João 4, ele trata desse assunto, quando ele diz que tem alguns que estavam com medo. Lembra de 1 João 4? E aí ele diz, o perfeito amor lança fora o medo. Medo do quê? Medo de não ter certeza da salvação. Medo de não, de repente pensar que ele não é salvo. De repente vem na igreja, tá, mas lá dentro falta alguma coisa. E essa paz vem quando esse Deus que é amor, ele habita aqui dentro. Por isso, o perfeito amor, esse perfeito Deus presente em você, completo, é possível tirar todo esse tormento, que o texto diz que o medo produz tormento. É horrível essa insegurança. Será que se eu morrer amanhã eu vou para o céu? E eu conheço pessoas que vivem nessa insegurança. Sabe o que falta? E ainda ouvi recentemente de alguém que falou, mas eu já aceitei várias vezes, né? Eu já fiz, cada vez que tem um apelo, eu faço essa oração. Aí eu falei para ele, talvez está faltando você mergulhar nessa palavra, nesse livro, ler e você se apropriar do que ele diz. Está faltando, talvez não é só um versículo por dia que vai te dar essa garantia. Eu passei na minha adolescência também nessa insegurança. E eu brinco, também me converti várias vezes, né? Na adolescência. Foi aos 9 anos que eu me converti, mas passei por essa fase onde faltava talvez esse embasamento, está escrito. E aí, com esse mergulhar na palavra de Deus, aí começa a dar essa tranquilidade, essa paz, essa garantia, e você não precisa mais, a cada apelo, ficar pensando, não, vou pedir de novo, de repente não valeu, né? Faltou uma palavrinha, talvez a vírgula estava no lugar errado. Não é nada disso. Essa paz vem quando você contempla e fala assim, eu devia estar naquela cruz, mas ele pagou por mim. E aí os discípulos se alegraram. Parece que está aumentando ali essa certeza. Ele falou que ia morrer, agora ele já morreu. A gente pode confiar, e essa paz, então, está sendo por Jesus tratada nesses corações. E 2 vezes ele diz, paz seja convosco. Depois os outros evangelhos também falam, paz, não tem mais. Isso foi dito para as mulheres também lá no túmulo. Parece que a mensagem que ressalta dessa ressurreição, tenham paz, agora está completo. Tudo foi cumprido ali na cruz, não tem mais nada para ser feito. Vocês podem se apropriar de uma paz que excede todo entendimento, que não está assegurada na ausência daquilo que vocês vão viver nesse mundo, mas está assegurada unicamente por Cristo. Olha o meu lado, olha as minhas mãos, olha os meus pés. É aí que está e que converge a paz que Deus dá gratuitamente a todo aquele que se lança irrestritamente, que contempla essas marcas de amor em Jesus, mas ressurreto, porque ele venceu a morte, então ele pode garantir tudo aquilo que ele disse. E aí, logo depois disso, ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se você experimentou essa paz que é essa vida de Cristo e que ninguém tira, e que você vai com ela para todo sempre, então, pense nos outros que não têm essa paz. Meu Pai me enviou para fazer isso, para trazer paz aos homens, paz com Deus. Mas eu vou embora. E vocês têm que trazer essa mensagem. Continuar proclamando essa mensagem. E aqui eu tenho que fazer um parênteses e dizer quanto a igreja tem falhado por obedecer essa ordem muito simples. E eu penso que muitos que não obedecem essa ordem não desfrutam de paz, porque a paz vem da obediência ao Senhor. Não é se eu falar do Evangelho, é melhor. Tanto mais eu falar, melhor. Não é isso. É uma ordem, é uma obrigação. Se eu desfruto desta paz, olhando para Cristo e suas feridas, vai ser insuportável eu ver o meu familiar do lado indo para o inferno, se eu estou cheio dessa paz. E eu penso que a medida da paz que eu sinto vai ser o quanto eu vou me importar com aquele que está perdido sem Cristo. E os discípulos saíram, o livro de Atos mostra. Por que eles saíram desse jeito? É como se dissesse assim, eu entendi a paz e eu quero que o mundo inteiro tenha. E a gente é tão calculista para fazer alguma coisa evangelística. E eu chego a ouvir assim, a igreja agora só vai se preocupar com evangelização? Não, a preocupação é com a sua paz com Deus, porque o resto vai ser consequência. O resto vai vir naturalmente, porque você vai querer mergulhar nesse mundo e dizer, eu tenho a solução, Jesus já me resolveu esse problema, ele pode resolver o seu problema. Aí volto a dizer, a falta de obediência a essa grande comissão que está aqui nessa frase, que é a mesma de Mateus, que é a mesma de Lucas, que é a mesma de Marcos, só muda as palavras, mas aqui é a grande comissão. O Pai me enviou, eu também vos envio, para fazer o quê? Para proclamar essa paz que há no Cristo morto, mas ressurreto. Se você não obedece essa ordem de duas uma, ou você ainda não desfruta dessa paz completa no seu coração. E aí, se você tem dúvida, você não tem o que falar para o outro. Ou então, falta você se encher dessa certeza para que você se maravilhe tamanha forma com esse amor de Deus que você diga, eu quero que os outros também conheçam isso. Enquanto é tempo, que ele vai voltar. E aí não adianta depois se lamentar. Você é Marta ou Maria? Você está agitado, está agitada, está correndo, tentando cuidar das coisas deste mundo. É a roupa para lavar, tem que lavar mesmo suja, né? Tem que fazer comida, todo dia fazer comida, né, Laurícia? Agora tem mais um em casa ainda, um bebezinho. Ainda bem que 6 primeiros meses é só leite, né? Mas tem muita fralda, tem muita coisa para fazer. E o trabalho, tem que levantar às 6 da manhã. Outro dia eu ouvi alguém dizer que ele levanta às 5 da manhã, ou 5 e pouco. Que loucura, se a gente deixar, a gente é consumido por isso, tudo que vai passar. Você está mais parecida com Marta, agitada, correndo de um lado para o outro, ou com Maria que está aquietada, sentada aos pés de Jesus. E Marta falou, meu, você está muito folgada, viu? Fala para Jesus, fala aí para ele, para ela se mexer e vir me ajudar. Só que naquele momento Jesus deixou muito claro, falou assim, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. Você agora, eu na sua casa, não era para você estar agitado e correndo e com medo de um monte de coisa, se não vai sair direito lá o prato principal. Você está mais para Maria? Isso não é uma mensagem para você ficar lá o dia inteiro na rede lendo a sua Bíblia. Você pode fazer isso também, mas viva, pratique. Senão também não faz sentido nenhum. Mas é tão fácil nesse mundo a gente se preocupar com as coisas do dia a dia e esquecer esse assentar aos pés de Jesus. Olhar para as suas marcas, olhar para a obra dele de amor na cruz, olhar e contemplá-lo vivo e falar, não faz outro sentido a não ser me voltar para ele e anunciar e proclamar. E eu viver isso para a glória dele, porque meu emprego vai passar, os pratos lindos vão passar, mas a vida de Cristo em mim, essa vai continuar. Segundo encontro, João 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas novamente. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Ainda bem que Jesus é paciente com a gente, né? É como está dizendo, vocês estão entendendo que a paz é importante? A paz garantida pela obra de Cristo na cruz. Ele não queria, Jesus não queria que os discípulos olhassem só para um corpo humano. Mas essas marcas, elas trazem uma mensagem muito mais profunda e gloriosa. É ali a cruz que vocês têm que olhar. Para tudo que vocês vão ter que fazer pela frente que eu estou pedindo para vocês, olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Olhem para mim, mas eu estou vivo. Estou com as marcas, mas eu estou vivo. Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Vem, toca tudo em mim aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Seja crente, né? Crentão, firme. A gente usa isso de vez em quando, né? Esse é, encontrei com um crente, né? Esse é crente mesmo, né? A gente dá uma acentuação dizendo que esse aí vive mesmo, né? Esse cristianismo. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que eu quero destacar desse segundo encontro? Se o primeiro encontro era para tratar da paz que tem no meio do medo, da insegurança, da salvação e da vida e tal, esse aqui eu penso que Jesus está dizendo, olha, a fé é o que vocês precisam. Porque não dá para viver esse cristianismo assim, mais ou menos, se escondendo com receio e tal. Aí tem que tocar em tudo para ver, tem que ter milagre, tem que ter sensações e tudo, para dizer, não, esse Jesus existe. Ele fala, olha, é fé que eu quero. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus está tratando com eles da fé. Tomé não estava presente naquele primeiro encontro. Mas quando os discípulos contaram para ele, ele não creu. E os outros evangelistas também retratam esse espírito que estava no coração dos discípulos, de uma incredulidade sobre a verdadeira ressurreição de Jesus. Os dois discípulos de Emaús estavam confiantes que Jesus tinha ressuscitado? Não, era a mesma coisa. Estavam assim tristes, pô, nosso mestre e tal, ele disse que ia ressuscitar, mas enfim. Estavam assim completamente sem pai nem mãe, não crendo nisso. Os discípulos trancados também não estavam ainda muito seguros dessa ressurreição. E nesse oitavo dia, Jesus então vem e diz, olha, vocês me viram. E vocês então estão crendo, porque viram. Mas felizes serão os que não virem, mas crerem. É você, sou eu. Eu não estava lá. Ou alguém estava lá 2000 anos atrás, né? Ninguém. Mas por que nós cremos? Porque é esse dom da fé que nos foi dado. E é possível a gente viver essa certeza. Jesus, quando ele anunciou que ele iria morrer e ressuscitar no terceiro dia, diz o texto lá em Lucas que Jesus encobriu, eles não conseguiram entender tudo isso aí. Mas quando ele ressuscitou e as mulheres foram falar para eles, eles também não creram. E diz Lucas que parecia-lhes tolice. Ah, ressuscitou nada. Como é que está a sua fé na palavra de Deus? Mesmo sem ver. Você fala assim, não, eu li, está escrito e eu vou viver isso aí. Você tem essa fé desse tamanho? Ao ler, ao meditar, ao ouvir e falar, é por aí? A falta de fé é pecado e não agrada a Deus. E quando Jesus convida Tomé, que estava incrédulo, para colocar o dedo e ver as feridas nas mãos, toca, vem aqui, põe seu dedo do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Parece que as escamas dos olhos de Tomé foram tiradas, porque ele não fala assim, ah, legal, né? Machucado aqui e tal, era você mesmo lá. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece a divindade do Senhor Jesus, não é só a humanidade, não é simplesmente um homem que morreu ali fisicamente, mas ele reconhece que ali tem o poder do próprio Deus. E é isso que Deus quer que aconteça com você e comigo, que a sua confiança esteja colocada não num homem apenas, humano, que veio e morreu numa cruz, mas que você consiga contemplar esse Deus encarnado, que se deu e voluntariamente morreu, e que está vivo, e que Ele é Senhor, e que é o próprio Deus, e que você coloque toda a sua confiança nele. Se a gente pensar naquela caminhada de Jesus com seus dois discípulos, lá indo para Emaús, Jesus começa a contar, ali narrando, nos salmos, nos profetas, ele começa em Moisés, resgatando aquelas verdades de que Jesus é esse Messias, esse profeta que tinha sido anunciado, e agora ele veio e ele cumpriu. Eu não sei os textos todos que ele usou, mas talvez ele começou lá em Gênesis, ele começou com Moisés, talvez resgatou lá Gênesis 3,15, lá, né? Como é que seria o descendente da mulher? Sofreria alguma coisa, que é o seu Jesus, né? A cobra picaria, ele morderia no calcanhar, mas o descendente ali da serpente, seria a cabeça dele seria esmagada. Talvez ele passou ali por outros textos da palavra de Deus, Salmo 22, Isaías 53, dizendo que Deus ficaria satisfeito com a obra do seu filho e que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma. Então, eu penso que Jesus está discorrendo para esses que conheciam o Antigo Testamento e trazendo, então, essa coisa. Olha, tudo se cumpriu nele. Talvez lembrando apenas alguns meses antes tudo que Jesus tinha dito, que destruiria o santuário, mas em 3 dias o reedificaria. Olha, estava falando dele. Não era daquele templo lá de pedras, aquela construção que vocês pensaram que fosse. Mas era o meu corpo. E aí, a palavra de Deus vai trazendo para esses dois discípulos a segurança e a garantia de que tudo isso é verdade. E depois eles testemunharam. Olha, quando ele nos contava, o que acontecia com o coração deles? O que diz o texto? Ardia o nosso coração quando ele nos narrava tudo isso. Qual que é a mensagem, então, desse segundo encontro? Qual que é o remédio contra a incredulidade? Qual que é o remédio? Qual que é o remédio? O que produz fé? Palavra de Deus. Eu não sou profeta, mas espero que eu esteja errado. Mas talvez 30% dos que estão sentados aqui não abriram a Bíblia essa semana. Se é verdade, é muito triste. Mas isso acontece demais. E aí, não se espante se você está com cheio de dúvidas. Ai, não sei, será que é verdade? Será que eu posso acreditar? Aí você vê frases e vê pensamentos e fala, mas o que a pessoa está ouvindo? Está bebendo da onde? Se você não abriu a sua Bíblia essa semana, não espante não, você vai ficar com um monte de dúvidas. E eu não estou dizendo dúvida, aquela dúvida saudável de se perguntar sobre a Bíblia, porque essa Deus sabe que é benéfica, porque você quer saber, você pergunta, você vai atrás. E a gente consegue diferenciar quando a pessoa está com dúvidas por interesse de saber, ou você está com dúvida para questionar a verdade. Não é muito difícil de perceber se há dúvidas verdadeiras, mas com a intenção de ter resposta, ou apenas de dizer, ah, isso não faz sentido. Por que isso? Por que aquilo? E eu conheci alguém que sentou nesses bancos aí durante um bom tempo. E depois de alguns anos fui conversar com ele, eu fiquei chocado. Chocado de questionar, desde o dilúvio até outros eventos. Ficou sem a palavra de Deus durante anos. Ficou incrédulo, incrédulo. Aí é só a razão. Aí tem que ter lógica para tudo. Aí não fecha. Porque as coisas de Deus se disseram espiritualmente. Você não vai encontrar. O liberalismo é isso. Tira tudo que é extraordinário. O liberalismo prega que tudo tem que ter uma explicação. Então, se Jesus ressuscitou o filho da viúva lá de Naim, não, então ali não é a ressurreição de verdade. Ali foi, sei lá, ele estava sem respirar durante um... Aí veio alguma coisa, tem que explicar logicamente, porque Deus não é um Deus que faz milagres. E aí, então, não, o povo atravessou o mar, não, então o mar não era tão fundo, devia ser rasinho. Mas passaram a seco, então bateu um vento muito forte, talvez secou em meia hora ali. Tem que ficar explicando, em vez de simplesmente crer. E essa historinha aqui é muito legal, porque um senhorzinho de idade, cheio de fé em Deus, ouviu um desses homens que se achavam todos poderosos, né? Mas que não criam em Deus, e estava explicando. Nossa, naquela época, o Mar Vermelho, justamente naqueles dias, a água baixa bastante, fica bem rasinho. Então, foi muito fácil o povo de Israel passar, o exército de Faraó passar, e o homenzinho ouvindo assim, com toda aquela fé. E o homem, então, falou, mas caramba, esse homem está cheio de fé, estou contando, ele fica mais vibrante ainda, né? E ele falou, por que você está assim, vendo? Ah, meu Deus, é tremendo, porque se o exército de Faraó se afogou numa coisinha de água assim no mar, então, meu Deus, é muito maior do que eu ainda pensava, né? Esses brutamontes morrendo num filetinho de água, então, meu Deus, é tremendo, é grande. Depende como você caminha. Se você quer caminhar com a fé, você vai olhar a palavra de Deus e vai ficar maravilhado. Se você caminhar com a sua cabeça limitada, você vai ver só problemas. E aí a palavra de Deus vai ser condenação para você. Você não vai agradar a Deus e você vai ficar com um conflito aqui dentro, com uma aparência de que é inteligente, mas completamente perdido. Então, essa semana, igreja, leiam a Bíblia, meditem diariamente. Eu não peço que vocês leiam na mesma medida do que eu, do que outros, que tem que se dedicar mais. Deus vai cobrar aquilo que Ele sabe que você tem condições. Mas é uma ordem, pregar o Evangelho, assim como eu vos enviei. E é uma ordem também meditar dia e noite na palavra dele. Se você já tem alguns anos de convertido, ainda se limita a um versículo por dia, um livrinho assim de meditação, fast food, tem alguma coisa errada. Você está que nem os discípulos, vai ficar trancado a vida inteira, com medo de tudo. Mas se você tem a certeza da vida eterna em Cristo, aquela paz que encheu seu coração, e se você tem uma fé inabalável, você vai embora. Ninguém segura. E aí, pode acontecer o que acontecer. Claro, somos humanos. Tem aqueles momentos que a gente, uau, né? Dá aquela batida, mas não derruba. Que nem o apóstolo Paulo. Pode dar uma mexidinha, mas não cai. Pode ficar um pouquinho ansioso, mas não fica dominado por isso. Mas a palavra de Deus é o remédio. Jesus tratou do coração deles da paz. Jesus tratou da incredulidade. E falou, bem-aventurado, você vai ser feliz, se você crê, mesmo sem ter visto. E você consegue ver com os olhos da fé nesse livro. Não tem outro. Não troca a Bíblia por um livro cristão. Não troca a Bíblia por uma revista, por melhor que seja. Ah, mas esse livro foi escrito por um homem de Deus. Sim, isso aí é a cereja do bolo. O bolo mesmo. Aliás, a palavra de Deus não é nem bolo, porque bolo é só em ocasiões especiais, né? É o pão de cada dia. E tem que se alimentar. Senão, vida sem palavra, sem pão, fica fraca. Uma família sem a palavra de Deus fica fraquinha. Uma igreja sem a palavra de Deus fica incrédula. E aí tudo é complicado, tudo é difícil, tudo não faz sentido. E aí a gente se volta muito mais para os outros do que para Cristo e para nós. E o terceiro e último encontro. João capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos, sete discípulos, nesse terceiro encontro. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Esse terceiro encontro, eu penso que Jesus está querendo saber a motivação do coração deles, com o qual eles vão servi-lo nos próximos anos e durante a vida. Se a primeira é a garantia da salvação com a paz de Cristo, morto ali na cruz, mas ressurreto, mas as marcas continuam desse amor demonstrado. Se o segundo encontro ele fala: olha, precisa crer, precisa mergulhar nesse livro que eu deixei para vocês, isso vai trazer segurança. Agora ele disse: mas tem um serviço para ser feito, tem muita coisa para ser feita. E Jesus diz a Pedro: você me ama, Pedro? As duas primeiras vezes que Jesus pergunta para Pedro, ele usa um verbo ali, que no grego é esse amor incondicional, é o amor agape, o amor que, com o qual a gente consegue amar os inimigos, é o amor proveniente de Deus. Os outros amores podemos ter naturalmente, mesmo sem, não sendo cristãos, mas esse amor com o qual Jesus pergunta se Pedro amava, é esse amor completo, esse amor perfeito que é o de Deus. E Pedro não ousa responder dizendo: eu te amo com esse amor. Ele usa o filéu. Ele diz: olha, eu te amo, mas com esse amor amizade, com esse amor de amigo. Mas Jesus continua a falar: apascenta. Segunda vez, Jesus pergunta: você me ama com esse amor de Deus, que se dá? E Pedro responde do mesmo jeito: eu gosto de você. Eu tenho amizade por você, eu te amo, mas ainda não é com esse amor. E a terceira vez, Jesus usa o filéu. Fala, é como se falasse: você tem amizade por mim? Você gosta de mim? E Pedro responde: eu gosto. É esse amor de amigo. E eu penso que aqui é a paciência de Deus, a graça de Deus em considerar aquilo que já tinha acontecido com Pedro, tendo traído 3 vezes, e como que dando uma chance: Pedro, vamos reconstruir. Eu sei que você já se arrependeu, você já chorou amargamente por esse pecado, mas você voltou a pescar, você voltou à sua vida lá, mas não é isso que eu te chamei para ser. Eu te chamei para ser pescador de homens, não pescador de peixes. E então ele como que ajuda Pedro a reconstruir lá dentro essa missão e esse propósito, dizendo: olha, eu te perdoei disso tudo que você fez, eu quero usar você mesmo imperfeito, mas que você cresça nesse amor por mim. E o livro de Atos está aí para mostrar que se Jesus perguntasse para ele depois de 1 ano: Pedro, você me ama com esse amor agape? Ele diria: eu te amo com esse amor agape. E a gente vê lá quando ele está diante das autoridades, as autoridades mandam ele ficar quieto e falam: eu não vou ficar quieto, já aprendi a lição, já fiquei quieto lá quando lá no, na corte lá vieram me perguntar se eu era de Jesus, e eu falei: não sou não, e tal. Agora já aprendi, não tem mais que ficar me escondendo. E o Senhor Jesus então vai trabalhar o que está aí no seu coração. E eu pensei muito quantas coisas que você possivelmente já errou e já se arrependeu, mas você está parado no serviço a Deus. Não estou nem pensando serviço apenas nessa igreja pequena, porque o serviço no reino é muito maior do que alguns ministérios, por mais que nós tenhamos aqui na nossa igreja. Claro que isso também é importante. Mas eu estou pensando na sua dedicação completa e restrita para a causa de Cristo. E ele pergunta hoje de manhã: você me ama? Não está respondendo, não. Pedro foi prudente agora. Porque da última vez, antes de ele negar: eu vou com você até a morte, e eu vou fazer e acontecer. Não, vai devagar. Vai devagar. Responde honestamente. E se você tem coisas que você vê que não faz, você até se arrepende toda semana, todo mês, mas não está mudando esse cenário, então você precisa responder honestamente. Você ama mesmo o Senhor Jesus? Você, de repente, que não tem feito pouco caso de... Não estou falando de distribuir folheto, estou falando de anunciar as boas novas. Aí eu me arrependo, porque estou muito devagar nisso. Ótimo, mas se você me ama, tem que dar um passo a mais nisso. Ah, eu sou muito ansioso, não dá, é impossível. Eu fico ansioso com tudo. Tá, você se arrepende, fica ansioso, se arrepende, fica ansioso, se arrepende, fica ansioso, se arrepende. Onde está a sua segurança para diminuir essa ansiedade? É na paz que ele oferece, é na palavra de Deus e na obediência no serviço. Porque quem obedece, Deus dá paz, dá alegria. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Mas também, lá, João também fala, aquele que permanece no amor, eu permaneço nele. Ou seja, é uma mão de duas vias. Se você não obedece, não permanece nesse amor, tampouco esse amor vai ser diminuído em você. Deus é amor. Menos Deus, mais medo. Mais medo, mais perturbação. Mais perturbação, incredulidade. Mais incredulidade, fica mobilizado e não faz nada. E aí se pergunta, onde está o problema da minha vida? Você me ama? Jesus pergunta hoje de manhã para você, você me ama? Qual a intensidade desse amor que você tem por aquele que deu a sua vida por você e ressuscitou para limpar os seus pecados e garantir que você vai viver a eternidade com ele? De repente você na área financeira está bloqueada, não oferta, não dizima, sabe, até se arrepende lá sozinho, mas não entra em ação. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. O que você faz com aquilo que ele te dá? Com os teus recursos, habilidades, dons? A obediência vai te dar esse prazer, essa paz, essa alegria? Você me ama? Você seria capaz de oferecer o seu perfume mais valioso que nem aquela mulher lá de Mateus 26, que a gente leu no horário da IBD? Ah, não. Vamos dar para os pobres. Não, é para o Senhor Jesus. Tudo para ele. Tudo para ele. Você me ama? 3 vezes ele pergunta como que, fazendo esse paralelo com as 3 negações de Pedro, dizendo, Pedro, é você mesmo. É você mesmo que me negou que eu quero um instrumento nas minhas mãos. Mas você tem que responder. E Pedro foi honesto. Eu gosto de você. Ainda não é esse amor. Mas esse amor precisa crescer. E esse amor crescendo, nós vamos viver 100% para o Senhor Jesus. Muitos estão parados porque falta dizer que amam a Jesus verdadeiramente. Abaixa sua cabeça. E dê a sua resposta para Deus. Converse com Ele, você e Ele. 3 encontros. 3 áreas de trabalhar de Cristo, seus discípulos, em você. A primeira é a certeza de que você está nas mãos de Cristo e ninguém pode te tirar. Uma paz que é muito maior do que os problemas que você está vivendo. Se os problemas que você está vivendo estão te abalando, então recoloque a sua paz, a verdadeira paz em Cristo, na obra dele na cruz e na garantia de vida eterna. Isso é o que vai te segurar. Porque a gente não sabe quanto tempo vão demorar os seus problemas. 2ª coisa. Se tem tido pouca palavra de Deus no seu coração, então, viva essa semana mergulhando nesse livro que ela habite ricamente. Que aí você vai perceber que as interrogações vão diminuir e as exclamações vão aumentar. E a 3ª coisa, se você está muito pescando peixes, muito trabalhando no mar do mundo, se você está trabalhando muito mais focado nas coisas deste mundo. Então, coloque novamente a sua vida para ser um instrumento no reino de Deus, que está aqui presente em nós, mas que não é deste mundo. Nem você é deste mundo mais. Para que você possa ser usado grandemente como um instrumento. E onde você vai ter que responder à pergunta que Jesus faz: você me ama? Você me ama com esse amor que é o amor de Deus? Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esses três encontros registrados onde Cristo vive, onde Cristo vivo trabalha, trata ali com Seus discípulos com amor, com paciência, com perseverança. Obrigado porque o Senhor faz o mesmo comigo, faz o mesmo conosco. Mas que nós não nos acomodemos a essa vida cristã apenas de manutenção, mas que seja uma vida que seja entregue para te servir, para te amar, para te obedecer e para crescer em conhecimento, em graça, em uma dedicação exclusiva a esse que morreu por nós e que ressuscitou para que fôssemos justificados. Em nome de Jesus. Amém.